O Daily Telegraph é um jornal britânico já com 166 anos de publicação. Chegou a vender, nos anos 80, 1,5 milhão de exemplares por dia. Era o tempo de Margaret Thatcher. E a opinião do Telegraph estava muito sintonizada com a Dama de Ferro. O tempo passou e o Telegraph perdeu muito dessa influência em papel. Vende hoje uns 250 mil exemplares por dia. Isto significa apenas um quinto do alcançado pelo popular tabloide The Sun, mas não está longe do vetusto conservador The Times e dobra as vendas em papel do The Guardian. Este é um jornal que, em contrapartida, se impõe no online e é reconhecido pelo contributo para melhorar a compreensão pública de temas contemporâneos que envolvem o bem-estar humano. É facto que o Telegraph está também a evoluir no online, está com 600 mil assinantes e conta com os leitores mais conservadores e Brexit para chegar ao 1 milhão de subscritores. Previsão para o próximo ano e meio. Foquemo-nos então no tempo atual. Os jornalistas do Telegraph encontraram no mail uma carta do diretor Chris Evans, em que lhes anuncia a intenção de reformas para fortalecer o impacto do jornal. Uma dessas reformas, em estudo, a possibilidade de remunerar os jornalistas em função do número de cliques logrados pelas histórias que publicam. O diretor concretiza mesmo. A ideia é classificar os jornalistas com estrelas em função do número de leitores que atraem e, com essa base, ajustar a remuneração. Ora, a carta com esta ideia gerou grande alvoroço na redação e muita contestação. Concretizar essa proposta é voltar costas ao jornalismo de qualidade, resumiu um dos líderes da redação. Há quem tenha sido até mais radical e clamado que isso é remeter os jornalistas para uma forma de prostituição. Alargou-se logo a seguir a discussão, que nem é nova, nos Estados Unidos, por exemplo, o USA Today já incluiu o número de leitores de um jornalista ou de um cronista como uma das variáveis na tabela de remunerações. Vem então a discussão sobre o que é que dá cliques para a leitura de uma história. Denúncia de escândalo que mete políticos é a garantia de uma multidão de cliques. Histórias sobre famosos, clique. Todo tipo de crimes, de preferência com sangue, clique. Escândalo sexual é garantia de cliques por aí acima. Casos macabros, ainda mais clique. Especulações sobre saúde, ciência, clique. A conta bancária das estrelas do futebol também promete fartura de cliques. Fiquemo-nos por aqui, sendo que, por exemplo, as opções de política energética e ambiental, a emergência climática, os assuntos europeus, as discussões éticas, os problemas da ciência, nada disso costuma ser muito fértil em cliques. Até mesmo o extraordinário apuramento olímpico da seleção portuguesa de handball, só já depois da festa, suscitou atenções mais amplas. Valham a rádio e a televisão públicas, que estiveram sempre. Entra assim o cenário inquietante de a atualidade publicada tender para ficar reduzida ao que dá cliques. Fica claro que esta não é uma questão corporativa dos jornalistas, é uma questão de facto para a cidadania. E porquê? Porque é que o jornalismo de cliques seria um problema para as pessoas em geral? Primeiro, porque a importância de um assunto e a qualidade do tratamento jornalístico não costuma ser proporcional à popularidade do tema nas redes sociais. Depois, se o sistema de retribuição assenta nos cliques, puxa pelo trabalho de quantidade em vez do trabalho de qualidade. Assuntos fáceis, imediatos, em vez de histórias de complexa e longa investigação. Ainda mais, esse sistema de cliques tende a favorecer os temas e opiniões que já são populares, em vez de enriquecer o debate com novas perspectivas. Em suma, a engrenagem dos cliques levaria a meter o jornalismo no sistema da viralidade das redes sociais, com as perspectivas fechadas dentro das bolhas. Faz tráfego, portanto promete dinheiro, mas é o lado negócio a impor-se ao lado editorial. Fica em causa o bom serviço de qualidade às pessoas, aquele que dá bases para entendermos o que de relevante acontece perto de nós e pelo mundo.